Aqui já.
Sr. Deputados, agradecer que se entrasse em tabulação à Sra. Presidente do CFP, por favor. Muito obrigado.
Quer que repita que é para poder ficar registado?
Estamos com 35 minutos, não, não vale a pena. 35 segundos, pode continuar, Sr. Deputado.
Tenho de descontar uns segundos.
Eu posso repetir desde o início, Sr. Presidente. Acho que se calhar convém que fique registado em ata. Convém que fique registado em ata que o único motivo que as instituições todas falharam nas previsões foi porque este Governo conseguiu ter a pior taxa de execução do investimento público nos últimos 10 anos. E, em segundo lugar, convém dizer porquê que não há melhores projeções. E a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas foi muito clara. É que falta informação. A Sra. Presidente das Coisas de Finanças Públicas já disse aqui, não tem neste momento o relatório anual de progresso para fazer o parecer. Disse uma segunda coisa, que não tem a informação toda de que precisa para fazer as projeções da despesa primária líquida. E, infelizmente, teve a necessidade de colocar isso por escrito em diversos relatórios. Senhora Presidente, diga a esta Comissão, para nós podermos também pedir ao Governo, que mais informação que precisam a poderem fazer melhores projeções e não vermos aqui alguns partidos terem que medir contas com a independência do CFP, que é apenas um exercício ridículo e que presta um mau serviço à nossa democracia. A terceira dimensão é preciso ensinar ao Sr. Deputado Marco Claudino porque é que 0,7 é relevante. É que 0,7 já é um incumprimento, enquanto 0,6 não é. E, aliás, é relevante que a Comissão Europeia diga que Portugal é um de apenas 3 países que está em risco de incumprimento das regras fiscais europeias. Mas, Sra. Presidente, eu gostava que nos pudesse comentar as previsões do Banco de Portugal, porque, se pelos vistos, não gostam de si ou do Conselho de Finanças Públicas, não sei porquê. Se calhar o Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal, antigo ministro do PSD, é um intérprete mais fiel das suas pretensões. E naquelas recentes previsões que o Banco de Portugal publicou, nós constatamos que, para 2025, apesar do limite ser 5,0, o Banco de Portugal prevê 6,3. Para 2026, apesar do limite ser 5,1, o Banco de Portugal prevê 5,6 e, portanto, desvios acima dos 0,3 permitidos por ano. Mas depois faz um seguinte alerta que a Sra. Presidente ainda não comentou, que é os reembolsos líquidos de IRS. É que a manigância de estar a antecipar a descida do IRS em retenção na fonte e depois vir a cobrar mais e assim mitigar os reembolsos, faz com que, na verdade, o impacto na despesa primária líquida seja muito maior. E, na verdade, o Banco de Portugal, para concluir, Sr. Presidente, prevê que a despesa primária líquida vai crescer em 2025 7,5, 2,5 pontos percentuais acima do limite previsto, e em 2026 6,8, 1,7 pontos percentuais. É muitas vezes mais do que o 0,1 da triste figura do Sr. Deputado Marco Claudino.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta segunda ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho das Finanças Públicas e a restante delegação. Nós percebemos pela interpelação à mesa do Partido Socialista. O Partido Socialista não quer discutir factos, quer é discutir previsões. Nós, o Partido Socialista, apresentou aqui um requerimento para ouvirmos o Conselho de Finanças Públicas sobre as previsões da despesa, da evolução da despesa líquida primária. Como ouvimos da parte da Sra. Presidente, que é um conceito que é muito sensível, portanto há aqui muitas variáveis que interferem grandemente na determinação destas previsões e de uma forma muito menos proporcional em relação, nomeadamente, às previsões do saldo orçamental, previsões, ou melhor, factos esses que o Partido Socialista não quis aqui discutir quando chumbou com o Partido Chega que pudéssemos prestar esses esclarecimentos do motivo que levou a essas divergências, e há pouco a Sra. Presidente teve a oportunidade de dizer que não foge a nenhum esclarecimento, e nós sabemos disso, que da parte do Conselho de Finanças Públicas haveria essa disponibilidade para prestar esses esclarecimentos, mas foi o Partido Socialista que não quis que esses esclarecimentos fossem prestados, porque quer discutir as previsões, e sobretudo se elas forem pessimistas, quer discutir, e não os factos. Nós, devo dizer que nós lidamos muito bem com isso, porque nós assinávamos por baixo que tivéssemos durante todo o mandato previsões pessimistas, que depois os dados dados comprovassem que ficássemos sempre 0,7 pontos percentuais acima daquilo que eram as previsões que as oposições iam proclamando durante todo o ano, que seria bom para Portugal e seria bom para os portugueses. E aproveito também para dar aqui nota, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos disse que nós tivemos a pior execução de investimento público de sempre. Devo dar-lhe uma novidade. Olha, 2025 foi, desde 2015, aliás, um período longo qual o Partido Socialista governou, a maior execução do investimento público de sempre. Nós tivemos 3% do PIB, que nunca aconteceu desde 2025, e tivemos mais de 9 mil milhões de euros de investimento público, que também nunca aconteceu desde 2015. Portanto, se há ano em que efetivamente o investimento público foi um sucesso, foi em 2015. E a questão que eu queria deixar aqui à Sra. Presidente, a propósito do tema que aqui discutimos, é uma questão muito simples. Nós temos um indicador, não é propriamente uma regra, um indicador que nós, com o qual nós estamos comprometidos, que é termos uma média da despesa líquida primária de uma evolução de 3,6%. Portanto, a média são uma média de 4 anos e nós sabemos que 2025 e 2026 estão pressionados pela execução do PRR, daí o Governo ter previsto uma maior despesa nestes dois primeiros anos e depois nos dois seguintes ter que reduzir a previsão precisamente para cumprir a média do indicador. E a pergunta que eu deixava à Sra. Presidente era, tendo em consideração que tínhamos de cumprir com o PRR, se havia alternativa a este tipo de previsões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir, passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É curiosa a discussão que ouvimos agora nesta parte final, mas há situações que são verdade e de facto, este Governo não tem gostado de quem discorda das suas previsões, seja o Conselho de Finanças Públicas, seja até a própria Comissão, seja o Banco de Portugal. Mas de facto é o papel do Conselho de Finanças Públicas, é precisamente esse, é separar a narrativa política da realidade técnica. E o que é verdade e que foi reforçado aqui também pela Sra. Presidente é que lhe faltam dados e esses dados para decifrar aquilo que é a despesa pública primária são neste momento essenciais. Falou de alguns, reforço o pedido do PS para que este Parlamento tenha acesso a todos e para que possa pressionar também o Governo a facilitar esses dados, porque se torna complicado a este Parlamento e concretamente a esta Comissão fazer uma fiscalização efetiva daquilo que é a política do Governo nesta matéria, porque isto começa a tornar-se recorrente que tudo seja omitido ou tudo seja levado até às últimas consequências ao nível da disponibilização de dados para podermos trabalhar. Portanto, reforçava, Sra. Presidente, a necessidade de nos dizer exatamente o que é que neste momento o Conselho de Finanças Públicas necessita para fazer, eu diria, se calhar, ou fazer a vontade, entre aspas, ao Governo, ou de pelo menos dizer que estão corretos ou não naquilo que são as suas análises, porque se vocês não têm os dados, que torna-se mesmo muito difícil para vocês e para nós concordar com aquilo que o PSD vem aqui defender. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra à Sra. Presidente do CFP. Dispõe de 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação à questão do ISP, o Ministério das Finanças considerou 712 milhões de euros como, portanto, o resultado da reversão da redução do ISP em 2025, enquanto que o CF, com medida discricionária, exatamente, enquanto que o Conselho das Finanças Públicas considerou 235 milhões de euros. E que é um valor que está mais próximo do acréscimo de 262 milhões de euros de receita em contas nacionais. Portanto, tendo em conta aquilo que foi, no fundo, a execução em contas nacionais verificada em 2025. Portanto, esta é a razão, temos aí uma diferença, de facto, na ordem dos 500 milhões de euros, e isso explica essa questão. Relativamente à nossa estimativa de crescimento da despesa líquida apresentada em setembro, atenção, ao contrário do que foi dito, nós não temos nenhuma divergência assinalável. Nós, na altura, previmos um crescimento da despesa líquida de 6,5% em 2025. Neste momento, como eu disse há pouco, temos o valor fixado em 6,4%. que é uma diferença, de facto, pouco expressiva, eu diria até inexpressiva, tendo em conta as grandezas com as quais estamos a trabalhar. Portanto, essa questão não... Em relação a... Bom, de facto, como eu tive a oportunidade de dizer, o ano de 2027 vai ser um ano muito desafiante e em grande parte porque... Mas isso nós já temos assumido no nosso cenário e na projeção que fazemos para 2027 da taxa de crescimento da despesa líquida. Porque já estamos a ter em consideração o impacto da perda de receita com o IRS, na ordem dos 1.000 milhões de euros, porque esse impacto vai se fazer sentir de forma plena nesse ano. E, portanto, de facto, agora tivemos medidas administrativas que, de certa maneira, foram mitigando o impacto dessa redução, e ela vai se fazer sentir de forma mais intensa, mas de facto nós na projeção que fazemos agora, enfim, já estamos a incorporar o efeito dessa medida de política, porque ela já tinha sido, digamos, adotada anteriormente. Em relação há pouco não respondi à questão da senhora deputada sobre as despesas extraordinárias de mitigação. De facto, nós estamos a considerar, aliás, já tínhamos considerado no exercício que apresentámos agora em abril, aquelas medidas que tinham sido anunciadas pelo Governo de resposta à tempestade. Elas são consideradas uma medida one-off e, portanto, não relevam para o cómputo da despesa líquida. Por outro lado, no que diz respeito ao PRR, é verdade, estes dois anos são anos exigentes do ponto de vista da execução do PRR, mas atenção, para o cálculo deste indicador, relevam os empréstimos. Portanto, a outra parte é componente de subvenção e, portanto, ela também é excluída do indicador, não é? Portanto, esse aspecto também tem que ser... Agora, mas é evidente, mesmo em sede de empréstimos, temos um esforço adicional nesta fase. Suponho que terei respondido a todas as questões... em relação às previsões do Banco de Portugal. Eu não posso fazer comentários em relação às previsões do Banco de Portugal, não me compete a mim... Já tenho que responder pelas previsões do CFP, agora as previsões do Banco de Portugal, peço desculpa.
A necessidade de reforçar os nossos...
Exatamente. Agora, quanto à questão, essa sim, essa tenho que responder, da necessidade de reforçar o acesso a dados. Nós temos feito esse trabalho. Há muito trabalho que não é um trabalho visível, como é óbvio, junto do Governo, junto dos vários serviços da administração pública, nas mais diversas áreas... temos conseguido, por exemplo, há um aspecto que realmente de facto não temos a informação, mas que percebemos que possa haver às vezes alguma sensibilidade, que é o acesso a microdados, por exemplo. Em relação a certo tipo de coleta de receita fiscal, a nível, por exemplo, do IRS, seria para nós importante, por exemplo, isso teve relevância, alguma relevância na campanha anterior e que ainda está a acontecer. Acesso, por exemplo, às notas, ou melhor, a campanha que se iniciou anteriormente e que terminou ano passado, por exemplo, as notas de cobrança. Se tivéssemos tido alguma informação sobre como é que estavam a ocorrer as notas de cobrança no final do ano, poderíamos ter capturado ali alguma receita adicional. De facto, e do IVA também. Portanto, na proposta de alteração da lei dos estatutos do CFP, também reiterámos essa necessidade de reforço a acesso a dados, acesso a informação financeira e não só, e pensamos que este é um elemento fundamental para que o trabalho do CFP tenha qualidade e possa, de facto, melhorar tudo o que pode ser melhorado, com certeza que será melhorado, temos desejo que isso assim aconteça. É esse o nosso desejo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Damos assim por encerrada esta audição. Resta-me agradecer à Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, à Sra. Doutora Patrícia Simeão e à Doutora Noémia Goulart, os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhores e Srs. Deputados, retomamos a nossa reunião daqui a 3 minutos. Até já. Senhoras e Srs. Deputados, vamos então dar continuidade à nossa reunião. Antes de passar ao ponto 2, Sr. Deputado Eduardo Teixeira pediu uma interpelação à mesa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de Sr. Presidente, tivesse em consideração e vi que houve oposição do PST no agendamento do ponto da discussão do requerimento que nós apresentamos para ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal sobre algo que se tornou público esta semana e dar a oportunidade ao Sr. Governador de vir cá expor o seu ponto de vista sobre um ato de gestão própria que nos considera oportuno. E pedi aqui ao Grupo Parlamentar do PSD que se opôs que considerasse a oportunidade de forma excepcional que não é por um dia, de segunda para terça. Nós estávamos em condições de entrar com o requerimento na segunda, mas tivemos um pequeno problema informático e não conseguimos a disponibilização do pedido. E, portanto, por esse motivo, pedi aos senhores deputados do PSD que considerassem a oportunidade de se poder aprovar esse requerimento para que o Sr. Governador tenha também a oportunidade de vir a esta comissão explicar a situação e a correção que teve. E era esse pedido que eu fazia, que fosse considerado para ser editado nesta ordem de trabalhos o pedido de audição do Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou no Grupo Parlamentar do PST, qual é a posição que tem sobre esta matéria? Sr. Deputado tem a palavra, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu estava aqui à procura e eu julgo... Exatamente. O que eu tinha pedido para transmitir isto era para saber se a resposta tinha sido exatamente nesses termos. Pronto, a nossa oposição foi, como dissemos na nossa resposta, em coerência com a posição que temos tido historicamente. E, curiosamente, nós temos hoje na nossa ordem de trabalhos o ponto número 5, que é um requerimento do LIVRE, que já na semana passada também tinha pedido esta urgência, portanto o requerimento foi entregue fora de prazo e pediu para ser incluído na ordem de trabalhos da reunião, e nós não víamos nenhuma urgência, portanto tem a ver com um produto que foi criado pela Caixa Geral de Depósitos, portanto aquilo discutir mais uma semana, menos uma semana, não faz diferença absolutamente nenhuma, não há nenhum sentido de urgência. Também houve uma vez aqui do PCP, que também está na ordem de trabalhos de hoje, discutir a revisão da carreira especial de fiscalização, que também pediu urgência, porque entrou fora de prazo, e não há nenhuma urgência em discutir este tema. E mesmo se aplica aqui a este requerimento do Chega. Portanto, nós compreendemos que é um tema atual, mas não há propriamente nenhuma urgência em estarmos a discutir e a aprovar, até porque, portanto, os diversos partidos, o Partido Social Democrata não tem contribuído particularmente para isso, mas os diversos partidos da oposição têm contribuído substancialmente para um elevado número de audições que ainda temos pendentes. Portanto, eu diria que até é muito provável que, mesmo que fosse discutido e aprovado hoje, que só daqui a alguns meses, muitas semanas, é que essa audição viria a acontecer. Portanto, não é por ser hoje ou na próxima semana que deve. E isto para sublinhar que temos tido esta posição por coerência, para termos aqui alguma estabilização das ordens de trabalho, senão todas as semanas temos sempre algum grupo parlamentar a pedir para introduzir algum tema na ordem de trabalhos do dia seguinte. Assim, se quiserem alterar as regras e poder ser incluído, altera-se. Agora, estar constantemente a ter a exceção, todas as semanas estamos a ter alteração da ordem de trabalhos, não parece que seja uma boa prática. E foi nesse sentido, coerência, portanto, não tem nada a ver com requerimento em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, mantém-se a posição do PSD à inclusão do requerimento na ordem do dia. Portanto, seguiremos então com a normal ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação das atas 49, 52 e 53. Questiono se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Não? Muito bem, então vou colocar as atas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Ponto 3, discussão e votação na especialidade da proposta da Lei 56 do Governo, autoriza o Governo a rever o regime de mecenato e alterar os estatutos dos benefícios fiscais. Nós recepcionamos serviços, recepcionaram um pedido de adiamento deste ponto por parte do Grupo Parlamentar do Partido Chega, portanto fica adiado para a próxima reunião.
3 e 4.
Relativamente ao ponto 4, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 435-TIL, desenvolvimento do regime fiscal do mecenato, recebemos tanto por parte do Grupo Parlamentar do Partido Chega como do Grupo Parlamentar da IEL, portanto, requerente exatamente, do autor do projeto de lei, também o pedido de adiamento deste ponto, também recebemos esta informação por e-mail. Portanto, passemos ao ponto 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para a audição urgente do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Alpo S.A. sobre o lançamento do depósito estruturado Caixa Mais Defesa de Abril de 2026. O autor deste requerimento não está presente, portanto, se calhar o ideal era ficar suspenso até ao fim da reunião. Se, entretanto, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves aparecer, nós fará então a ação de requerimento ou então seguirá para ou outro deputado do LIVRE, ou se não, ficará para a próxima reunião. Ponto 6. Discussão e votação das propostas de diligência apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade do Projeto de Lei 334 do Partido Socialista, que cria o suplemento de agente único de transportes coletivos. Nós recebemos, portanto, diligências por parte do Partido Socialista e do PSD. Portanto, já foi distribuído aos senhores deputados. Questiono, portanto, se podemos, portanto, se algum dos senhores deputados, portanto, usar a palavra, o senhor deputado Miguel Costa Matos, ou se a senhora deputada Marina Gonçalves, portanto, usar a palavra relativamente à proposta de diligências apresentada pelo Partido Socialista.
Vou ser muito rápida, Sr. Presidente. As diligências estão previstas, falam por si, portanto, deixo à consideração dos tantos grupos parlamentares a sua aprovação.
Muito bem. Relativamente também ao grupo parlamentar do PSD, questiono o Sr. Deputado Alberto Fonseca, portanto, usado a palavra.
No mesmo sentido, Sr. Presidente.
Portanto, também as propostas de diligências já foram distribuídas. Questiono se algum dos senhores deputados, portanto, usado a palavra. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Ponto 5.
Estamos no ponto
6. 6, ponto 6.
6.
Muito bem.
Portanto, há nossas diligências por parte do...
Nós nunca temos nada a opor a ouvir tudo e todos, e isso nunca teve em causa. O que nós entendemos aqui é que, ao ver os contributos do Partido Socialista, nós estamos a solicitar um contributo escrito em NMP e depois estamos a solicitar uma audição a quatro municípios, por exemplo, falando do município que me é afeto, que é ver o Castelo de Conselho Variador, é verdade, não há aqui experiência nenhuma, está a começar agora. Portanto, não há novidade nenhuma e eu acho que deveria se ouvir a NMP, que engloba todos os municípios, do que propriamente ouvir quatro municípios e pedir contributos escritos a um município, sinceramente, mas pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Marina Gonçalves.
Eu vou explicar muito rapidamente. É só porque esses municípios são os únicos que têm a situação que está identificada no projeto de lei. Portanto, é normal que queiramos ouvir aqueles que têm há bastantes anos lutado para conseguir garantir este suplemento para os trabalhadores. Ouvir a NMP através de um parecer é só porque a NMP representa todos os municípios, tem também um papel a dizer naquela que é a política autárquica e local e, portanto, achamos que formalmente devíamos pedir esse parecer à NMP. Agora, do ponto de vista da audição, obviamente que devemos ouvir aqueles que estão diretamente envolvidos no dossiê, que são aqueles municípios e, portanto, não é exemplificativo. Os municípios que estão lá identificados são precisamente aqueles que têm serviços municipais, têm esta questão do agente único e, portanto, têm um interesse acrescido na resolução deste problema pelo Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito bem disse, Sra. Deputada Marina, em relação a um município que tem lutado ao longo dos anos. Não é o caso. Este município que eu dei o exemplo, e eu dei esse exemplo, de que no município até de Viana do Castelo os transportes coletivos começaram há meses e, portanto, não há aqui anos, não é que anos, e, portanto, independentemente disso, não é que isso está em causa. O que está aqui em causa é ouvir, como disse, a experiência tida, e esta experiência não é nenhuma, e como é que não é nenhuma, não vejo qual é a lógica. Acho preferível ouvir a NMP do que propriamente os executivos, se uma empresa, aliás, nem há empresa nenhuma. É o município que tem os transportes coletivos no seu seio. Resgatou uma concessão privada. E de repente, não há experiência absolutamente nenhuma, como disse a sua deputada, que disse que ao longo dos anos tem experiência, não há, naquele caso não há nenhuma. Eu não sei qual é o interesse de chamar esses municípios. E, portanto, não votaremos favoravelmente, como é lógico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Marina Gonçalves.
Eu percebo que o Senhor Deputado queira fazer daqui um debate da Câmara Municipal, até porque deve ter dificuldade em fazê-lo aqui, está a tentar trazê-lo para cá. O Senhor Deputado, eu percebo que não concorde com a existência de serviços municipalizados que dão resposta à população. É a sua opinião, não é a minha. Ainda bem que em Viana do Castelo, que é desse Conselho que está a falar, houve uma decisão por parte do Executivo de avançar para esta medida. E ainda bem que, mesmo que tenha meses essa decisão, continuem a achar que respeitar trabalhadores e valorizar trabalhadores deve ser uma prioridade. Portanto, sim, a experiência acumulada de semanas, de meses, de anos, quero que eu seja mais específica, é importante para ouvirmos aqui esses autarcas, para ouvirmos aqui aqueles que também estão envolvidos diretamente neste dossiê. Porque se nós apresentamos esta iniciativa é porque sabemos que esta é uma reivindicação dos trabalhadores, mas também dos autarcas. Portanto, eu acredito que o Sr. Deputado, quando tiver aqui os vários autarcas, e também o de Viana do Castelo, vá agradecer, respeitar os trabalhadores e não fazer esta política mais simplista de dizer que é meses e não anos de experiência, porque acho que reduzimos o nosso debate parlamentar a uma coisa que na verdade não é o importante. A prioridade deste diploma é respeitar trabalhadores e felizmente temos os autarcas dos 4 municípios a querer respeitar os trabalhadores e espero que o Sr. Deputado também concorde com esse respeito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Espero bem que eu fale mais, porque o Sr. Deputado não está mesmo por dentro do que está a passar em Viana do Castelo e por isso espero que até nem fale muito, muito. A questão aqui é outra. Está a fazer aqui uma série de intervenções políticas. Eu sei que estas 4 câmaras, quase todas elas são do Partido Socialista, também sei. E, portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa, estou a dar um exemplo concreto de alguém que não tem até nem vínculo com nenhum trabalhador. Porquê? Porque tem meses. E, portanto, contratou motoristas, agentes de transportes únicos, que são estes da carreira, que nem sequer têm vínculo. Eu não sei que experiência quer trazer esta mesa. E, portanto, como não quer trazer nenhuma experiência, o que eu peço ao Sr. Presidente é que vote parcelarmente todos estes pontos. E, portanto, assim faremos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, quer dividir, portanto, a proposta entre o ponto 1 e o ponto 2? Ou pode ser, Sr. Deputado? Ou quer
pode fazer alguma uma proposta alternativa de ouvir a NMP? E, portanto, chega. Mas se for possível, a alternativa a esta, acho que pode haver uma alternativa. Ouvir a NMP. E, portanto, nós propomos a audição que não seja em contributo escrito, mas que seja em audição à NMP.
Muito bem. Eu sou o deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, pronto, eu penso que o que poderemos fazer nesta fase, uma vez que já terminou o prazo da apresentação de propostas de diligências, é o Partido Chega propor ao Partido Socialista a ver se aceita esta alteração ao seu requerimento e o Partido Socialista pronunciar-se-á sobre isso.
Sim, só o autor da proposta de diligências que pode autorizar a alteração à sua própria proposta de diligência, que está no Partido Socialista, se podemos alterar este contributo escrito da Associação Nacional de Municípios Portugueses para uma audição.
A proposta não é só essa, é substituir a audição pela da ANMP. Não é? Era adicionar. Nós temos mesmo muita urgência neste diploma, achamos que o contributo escrito da ANMP é suficiente para este dossiê e, portanto, mantemos o requerimento como apresentamos.
Muito bem, Sr. Deputado. Portanto, vai manter a proposta? Não. Vai manter a proposta? Ou adiciona a audição da ANP? Não autoriza. Sr. Deputado. O Partido Socialista, que é o autor da proposta de diligências. Sr. Deputado, quer dividir a proposta em duas votações, ponto 1 e ponto 2? Ou pode ser? Muito bem. Então, vamos votar primeiramente a proposta do PSD. Quem vota... Do PSD, estamos a votar a proposta do PSD, ok? Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovada a proposta de diligências do PSD. Relativamente à proposta de diligências do Partido Socialista, vamos votar o ponto 1. Portanto, a audição, município de Barreiro, município de Coimbra, município de Porto Alegre, município de Viana do Castelo. Quem vota contra? O Chega. Então, quem se abstém? Ninguém, portanto, está aprovado com os votos a favor do Sr. Partido Socialista e do Partido Social Democrático. Sr. Deputado,
gostaria de fazer uma declaração de voto para essa votação, dizendo que o Chega votou contra porque propôs a possibilidade de ouvir a NMP e como não foi possível, votou contra. Está bem?
Muito bem, ficará registado em ata. Vamos votar agora o ponto 2 da proposta de diligências do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, portanto, o ponto 2 da proposta de diligências do Partido Socialista. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem-nos dado a palavra para...
Nós vamos convidar, não vamos convocar. O que é que aqui diz?
A proposta de diligências é assim.
Ao abrigo da separação de poderes, nós não podemos...
Muito bem. Mas aqui não fala em convocar, acho eu. Não fala em convocar no Partido Socialista? A audição conjunta das seguintes... Mas onde é que diz?
Vamos, estamos a
esclarecer
com o Presidente, vamos convidar
as pessoas a vir. Não, é convidar, nós não são obrigadas a vir, nós vamos convidar, sim. Nós vamos convidar, só os membros do Governo é que são convocados. Não, vamos convidar, podem efetivamente, só o Governo é que é convocado, portanto tem obrigatoriedade, os membros do Governo é que têm obrigatoriedade de prestar a audição aqui, fazer as audições aqui na Assembleia. Muito bem. Senhores deputados, podemos dar continuidade à reunião. Senhor deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antecipando a introdução do ponto 7 pelo Sr. Presidente, eu queria pedir o adiamento para a próxima reunião dos pontos 7 e 8.
Relativamente ao ponto 7, o Grupo Parlamentar da IEL já tinha pedido, portanto, o adiamento, uma vez que não está presente. Portanto, enviou-nos essa comunicação via e-mail. Mas tomaremos nota do adiamento, portanto, do ponto 8, discussão do projeto de resolução do PCP. Se convinha, era... Pedir aos serviços, ou então à assessoria do Grupo Parlamentar do PCP para avisar o Sr. Deputado Alfredo Maia, para, já não haverá necessidade de se deslocar à reunião por este motivo. Passamos então ao ponto 9, fixação da redação final da proposta de lei 63 do Governo, altera a lei número 8 de 2012, 21 de Fevereiro, relativa às regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. Questionaram-se alguns dos senhores deputados que pretendem usar a palavra, nomeadamente o parlamentar que suporta o Governo. Estamos no ponto 8, senhor deputado. Ponto 9, peço desculpa. O ponto 7 e o ponto 8 foram adiados. Ponto 9, portanto, fixação da redação final. Questionaram-se alguns dos senhores deputados que pretendem usar a palavra. Muito bem, portanto, podemos dar como consensualizada a fixação da redação final da proposta de lei 63 do Governo. Informo ainda que, portanto, a nossa Comissão recebeu um ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a questionar o porquê de não ter sido promovida a audição desta entidade no âmbito da PPL, portanto, tendo remetido também um parecer, portanto, de forma proativa. Não se procedeu à audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, é uma medida porque a matéria diz respeito a todas as entidades públicas e não só aos municípios, e, portanto, e principalmente porque a especialidade e votação final global foram concluídas na mesma data e precisamente 7 dias depois da votação na Generalidade, portanto, 17 e 10 de Abril, não tendo chegado a vir a esta Comissão depois desta fase. Portanto, a questão dos seus deputados, podemos exatamente responder nestes termos à ANMP, enfim, para ficar concluída esta questão que foi levantada por essa associação. Podemos? Muito bem. Então, será respondido assim pelos serviços. Passemos ao ponto 10, deliberação sobre a emissão de relatório do projeto de lei 564 da IEL, reforça a dispensa de apresentação de documentos garantida em isenção de encargos por falha da administração pública. A Comissão de Reforma do Estado e Poder Local é a comissão competente, portanto, para esta matéria. Acaba o Grupo Parlamentar do PS, enfim, nomear um relator. Questiono se efetivamente pretende elaborar o relatório ou se realmente entregamos isso à Comissão competente.
Senhor Presidente, nós ainda não se justifica. Muito obrigado.
Muito bem, então abdicam da elaboração do relatório. Ponto 11, deliberação sobre a emissão do relatório projeto de lei 577 livre, cria o regime de resposta das autarquias locais e situação de calamidade alterando a Lei 73/2013 de 3 de setembro. É precisamente a mesma situação do ponto anterior. A 13ª Comissão, que é a Comissão de Reforma do Estado e Poder Local, é a comissão competente para esta matéria. Cabe também ao Grupo Parlamentar do PS a elaboração do relatório. Não sei se pretende ou não elaborar ou se também abdica.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também abdicamos. Muito obrigado.
Muito bem. Fica registado. então, que também abdica. Passando ao ponto 12, deliberação sobre a emissão do relatório do projeto de lei 575 do JPP, estabelece um regime excepcional e temporário em matéria de endividamento municipal, gestão da dívida e equilíbrio orçamental no contexto da tempestade Christine. A 13ª Comissão, também a Comissão competente para a elaboração do relatório, que está no grupo parlamentar do PSD, se efetivamente pretende elaborar ou abdicar.
Obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, também entendemos que não se justifica e dispensamos a elaboração do relatório.
Muito bem, então dispensam a elaboração do relatório. Ponto 13, definição da metodologia da discussão do projeto de resolução 837 do PCP, adoção de medidas de apoio à compensação a seres afetados pelo aumento dos preços dos combustíveis e outros fatores de produção no termos número 2 do artigo 128 do regimento. O Sr. Deputado Alfredo Maia, enfim, está noutra comissão, pediu-se abrir a possibilidade de discutir este ponto no final. Se há alguma oposição por parte dos grupos parlamentares, sim, são 17 pontos, estamos no 13º, enfim, mas é no fundo, pedia a assessoria se podia falar com o Sr. Deputado no sentido de vir a esta reunião. No fundo, assim, ou então, se preferir, ok, então pronto, envia por e-mail, no fundo é para ver se quer ver o projeto ser discutido em plenário ou em comissão, pronto, então perguntarei aos serviços, os serviços farão chegar o e-mail com essa questão. Muito bem. Ponto 14, definição de metodologia da discussão do projeto de resolução 849 do Partido Socialista, consagra o dia 10 de maio como Dia Nacional do Seguro, nos termos do número 2 do artigo 128 do Regimento, que está no grupo parlamentar do Partido Socialista, se pretende ver o projeto de resolução ser discutido em plenário ou em comissão.
Senhor Presidente, em comissão, muito obrigado.
Muito bem, será então discutido em comissão. Ponto 15, designação de relator da proposta de lei 70 do Governo, aprova a lei das grandes opções para 2026 e 2029, cabe ao grupo parlamentar do IDL, também não está presente, enfim, nós estamos aqui a excepcionalizar a nomeação dos relatores, neste caso, porque, enfim, é uma proposta de lei muito importante, a proposta de lei das grandes opções, entendia que houvesse aqui um momento de solenidade, enfim, na nomeação do relator, mas uma vez também que sou deputado da Iniciativa Liberal não está presente, nós também, o ideal será fazer chegar esse pedido por e-mail.
Senhor Presidente, apenas ter em conta que temos, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental, 30 dias para apreciar este diploma.
Muito bem, irá, no e-mail que será remetido pelos serviços, irá ser salientado esse prazo. Ponto 16, fixação da redação final da proposta de lei 49 do Governo, autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Imposto Único de Circulação. Questiono de alguns dos seus deputados que pretendem usar da palavra sobre esta proposta. Não? Muito bem, então podemos dar como consensualizada a fixação da redação final da proposta de lei 49 do Governo. Ponto 17. Foi distribuída com a documentação a lista de iniciativas que aguardam relator. Portanto, peço aos grupos parlamentares que ainda não nomearam relator para o fazerem o quanto antes. Dar nota também que o projeto de lei 579 está agendado para plenário dia 8 de maio, devendo o respectivo relatório ser apresentado na próxima reunião, portanto penso que caberá ao grupo parlamentar do Chega, portanto fica esse registro. A elaboração do relatório, portanto, do projeto de lei 579, está bem? Só para ficarem com esse prazo.
Portanto, qual é o projeto?
É o 579.
Sim, mas
portanto, está agendado para plenário para o próximo dia 8 de maio. É só para terem atenção à elaboração, ao prazo da elaboração do relatório. Ok? Muito bem. E informo os seus deputados que a próxima reunião será no próximo dia 6 de maio, quarta-feira. Questionam-se alguns dos seus deputados, portanto, tratar de mais alguma matéria? Não? Então dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.